Fala, Joel, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com o Flávio. Poxa vida, é uma inspiração para todo mundo aí. A gente teve no ano passado apresentando uma palestra ali no Welcome Tomorrow na 19, né? E a gente espera estar no 20 também. A Lucky Tech, ela tem um programa já, um sistema. Que monitora as crianças em tratamento de câncer com o único objetivo, que é diminuição da taxa de mortalidade das crianças em tratamento de câncer. Esse monitoramento é feito através de um wearable, né, que é um band-aid, que é mais fácil de mostrar, né, um band-aid. E ele manda online os dados de temperatura, e agora a gente já está colocando todas de temperatura e batimento cardíaco para as crianças. Isso é o que a gente faz. Nesse momento de COVID-19, que eu acho que foi o que motivou o Flávio a nos chamar, a gente está, todo o time e algumas empresas parceiras, a gente está mudando um pouco, mas não saindo lá do foco final, né, que são as crianças, mas monitorar também os idosos e os mais vulneráveis com relação à temperatura e à oxigenação do sangue. Então vai distribuir esses wearables para os idosos e os mais vulneráveis, né? E quem vai decidir se são vulneráveis são as autoridades, o hospital, que a gente está esperando que sejam os cardíacos, os que têm problema no pulmão, diabéticos, que são os caras mais afetados. E de longe, online, se monitora toda essa galera. E daí fala assim: olha só, o seu João, sempre, desculpa se tinha algum João, eu sempre dou o exemplo de João. O seu João está ali no. As condições dele estão piorando, é melhor levar ele para o hospital. Vai ter um hospital X que tem já leito para ele, né? Então é isso, mais ou menos o que a gente está pretendendo fazer.
Muito bacana, Joel. E até quando eu vi que você fez essa pivotagem, essa mudança, né, para jogar agora para os idosos e tal, ainda mais porque a gente está passando por essa pandemia. Mas uma coisa importante que a gente tem falado nos dias de hoje é essa reflexão sobre a gente entender causa, propósito, entender um pouco do nosso papel na sociedade, né? A gente está tendo uma oportunidade de fazer uma reflexão aí profunda sobre o que queremos construir ao longo da nossa jornada. É legal você contar a história, por que que você desenvolveu a Looktech, né? Como que foi que você montou a Looktech e como que você fez a Looktech o seu propósito, né? A sua causa de vida.
Sim. Sim, é a parte que eu nunca falo porque eu choro muito, né? Então, a Lucktech nasceu de um propósito muito, muito fino. O propósito da empresa é a diminuição da taxa de mortalidade das crianças com câncer. O que que nasceu? Há 6 anos atrás eu tive um filhinho chamado Lucas. Então, e ele com 1 ano a gente descobriu um câncer, e durante 2 anos ele ficou em tratamento, porém ele não resistiu. Isso me martelou bastante tempo na minha mente, né, de poder tentar ajudar de alguma maneira. Eu sempre fui uma pessoa, Flávio e pessoal aí, muito focado em dinheiro, né? Quando você não tem muito, você foca no que você não tem para ter, né? E eu fui muito focado. Então, depois desse episódio, a minha vida mudou muito, né? A vida mudou bastante. Hoje eu tenho dois filhos, o mais velho, que é o Vitor, que é o irmãozinho do Lucas, e o Arthur, que nasceu um pouco depois do Lucas. E eles são a vida, né? O filho da gente é alguma coisa muito importante pra gente. A Lucktech, ela nasceu depois de tudo isso, desse turbilhão de vida, né? E o que a gente nasceu é que a vida do outro é mais importante que a sua. É fácil falar isso aí da boca para fora, né? E o que a gente tem é que se você eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho, e ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala bastante palavrão, ele é bem divertido, mas ele tem uma palestra que ele deu que não tem nenhum palavrão, e me chamou a atenção bastante disso. Que ele fala um caso da filha dele, e quando a gente ama uma pessoa muito, então eu dou o exemplo do filho, né? Quando você ama tanto o filho, e o filho tá ali doente, você conversa com o divino e fala assim, poxa, antes de conversar com o divino, você fala assim, quanto que eu tenho no banco? Quanto que eu juntei de dinheiro até agora? Eu faço esse cheque aqui para poder trocar, para poder curar meu filho, né? Tudo que você juntou, vai. E chega uma hora que é o espetáculo da vida, que é a vida que vale a pena ser vivida, o filé mignon da vida. Que você fala assim, o divino, troco de lugar com ele, ele é mais importante viver do que eu, né? Quando isso acontece, você descobriu a maior lição do príncipe da paz, né, que eu chamo, né? Então, é você saber que a vida do outro é importante. Então, nesse momento, hoje, né, o que a gente está vivendo é que temos a possibilidade de deixar o outro mais importante. Então, tudo que a gente está fazendo, beleza, o propósito continua sendo o mesmo. A Lactec não vai, ela vai ficar esses 6 meses aí trabalhando Covid-19 para esse momento, mas não vai ser perdido tudo que a gente vai desenvolver, vai ficar melhor ainda para as crianças, sabe? Então, eu não sei se era isso que você queria que eu...
Sim, né, eu acho que é para entender o quanto que isso moveu você, até porque a gente vive agora um momento dessa discussão, né, que parece se pacificando, né, que essa discussão, a dualidade entre a gente deve investir na saúde ou na economia, como se fosse duas coisas diferentes e tal. E uma coisa que eu sempre penso, que a galera, né, o próprio presidente convocando as pessoas para ir para a rua, voltar a trabalhar e tal, e eu falo, é muito fácil essa galera ir para a internet e dizer assim, vamos voltar, tem que não sei o quê, vamos trabalhar e tal, porque não aconteceu na sua família. Quando acontece na sua família, muda toda a sua forma de entender, de enxergar, de ver, porque é em você, é nas pessoas que você ama. Né? Se alguém que tivesse hoje perdido um parente querido, um vô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, vítima do coronavírus, ele teria uma outra percepção sobre os efeitos do corona na sociedade, na população, do que tem quando a gente fica nessa dualidade. E eu acho importante falar isso, porque você começou um projeto e um propósito, que tem talvez um dos grandes desafios que a gente tem enquanto sociedade é cuidar das vítimas de câncer no Brasil. Quase todas as cidades têm um hospital de câncer que precisa de ajuda, que precisa muito de apoio. E quando isso acontece com a gente, você faz daquilo, né, o seu propósito. Você olha aquilo e fala, puxa vida, eu não sabia que tinha tanta coisa para ser feita como você consegue perceber agora, né? Então, eu acho que é triste a partida do Lucas e a maneira como ele foi, mas ao mesmo tempo o legado que ele construiu, a presença que ele tem hoje na sua vida, na vida da sua família, através da jornada que vocês estão construindo, né? Pô, é lindo, né? Saber que ele permanece tão vivo num projeto tão bonito como esse para salvar a vida de outras crianças.
O que... Ainda bem que... né? Você falou, porque eu gosto sempre de deixar a mensagem, puxa, de maravilhosa alegria. Tem uma pessoa que eu conheci lá no Welcome Tomorrow também, que é o Max Piange, né? E ele falou algumas coisas legais ali, assim, que e que eu tô irritantemente feliz, sabe, assim, porque a gente consegue muito diminuir realmente a taxa de mortalidade das crianças com câncer. E no palavreado de startups, você até usou isso aí, que deu uma pivotada, isso foi só um galho que saiu, sabe? Foi um galinho que saiu para a gente ajudar o momento agora que realmente precisa. Você falou, e é verdade, quando a gente vê os hospitais de câncer, você só se dá conta quando está muito perto de você. Conforme eu falei, eu nunca doei nada. Eu sempre fiquei com algumas desculpas verdadeiras, sabe? Desculpas verdadeiras são assim, eu tô trabalhando pra caramba porque eu quero dar o melhor para meus filhos. Eu não dou para aquele hospital porque, lixo, é um nível de corrupção muito grande no Brasil, então eu não vou doar. Então, são desculpas verdadeiras, mas, cara, se você não fizer um pouquinho para você, se você não se doar um pouquinho, o outro não vai saber, né, que teve generosidade no mundo. Então, isso é uma coisa importante. E a gente, hoje, eu tô muito feliz porque o projeto está crescendo muito. Se eu falar o nome das empresas, Flávio, que está ajudando nesse projeto, você vai falar assim, caramba, como que um cara com um propósito relativamente pequeno está movimentando tanta gente, sabe? São empresas muito grandes, são pessoas muito legais, sabe? Então, você, por exemplo, que ouviu a minha história no LinkedIn, falou assim, cara, vem aqui, chama esse cara para a gente se conhecer. E é maravilhoso estar aqui dividindo a minha história com vocês e falando da esperança, sabe? Assim, olha, com tecnologia a gente consegue, todo mundo mete pau na tecnologia, mas com tecnologia você consegue espalhar muita coisa boa também. Então é essa, né, o que você fala toda hora em todos os seus canais, todas as suas mensagens. Pessoal, a tecnologia está aí, vamos usar a tecnologia com coração, vamos ter a tecnologia com alma, com amor. O amor junto à tecnologia, porém, é imbatível, né?
É isso aí. E hoje você está vivendo só do projeto? Você só trabalha com projeto ou você tem uma outra atividade?
Eu só trabalho 100% dedicado à LuckTech hoje, né? De um ano para cá, eu estou 100% dedicado à LuckTech. E é gratificante, startup, né? Então é bem difícil, mas é muito gratificante. Quando você vai num hospital, e eu fui em vários hospitais em Curitiba, em Santa Catarina, e você fala para o médico responsável, fala assim, cara, eu quero isso aqui agora. Faz agora, porque realmente faz uma diferença muito grande esse monitoramento nas condições que a gente tem aqui no Brasil, etc. Tem alguns outros países, agora falando de primeira mão para você aqui, que estão em contato com a gente. Então, Estados Unidos, imagina, o centro de tratamento oncológico no mundo é Estados Unidos. A minha ideia não é nada, não é fantástica, não é nada maravilhosa, não é nada espetacular, sabe? Mas eu uso todas as tecnologias de Big Data, de IoT, de inteligência artificial, machine learning, de monitoring, tudo isso com o objetivo, né, da criança com câncer. Então, isso aí que é a inovação, está aí. Juntar todas essas tecnologias, que já existem, não estou criando nada. Meu Webo, se você procurar na internet, tem algumas coisas muito parecidas já. Mas focado para o tratamento de criança, focado para um coronavírus, por exemplo, não existe. Então, isso é que é a beleza da situação.
É lindo o projeto, cara. Fala aí, eu vou colocar o site aqui. Qual que é o site para as pessoas poderem conhecer o projeto?
O nosso Instagram é Lucky, LUCKIE, ponto tech, né? TECH. Tá, o Instagram nosso é esse. E daí no Facebook a gente tem, no LinkedIn a gente tem, e o www.lucktech.com. Não é .br, né?
A galera que quiser conhecer mais sobre o projeto, quiser apoiar, a gente está falando dessa era de generosidade, da empatia, de você olhar o próximo, de você conseguir participar de alguma coisa que seja relevante para você. É uma reflexão importante numa sociedade. Eu acredito que o mundo não vai ser mais o mesmo depois de tudo que a gente está vivendo agora. Há um novo mundo nascendo, há um novo mundo surgindo, e é importante a gente entender aí as causas, entender aonde a gente se encaixa, entender aquilo que dá afinidade de propósito com a sua alma, né? Então, parabéns pelo projeto, Joel. Parabéns pela iniciativa de fazer essa mudança agora em relação às pessoas mais idosas. É o momento para se fazer isso realmente. Mas isso não muda seu projeto. A essência dele continua. E, com certeza, com todas essas aberturas que você já tem tido aí com grandes empresas, esse reconhecimento até fora do Brasil, eu tenho certeza que esse projeto vai muito longe.
Tá indo, sim. Puxa vida, é o que eu falei durante a entrevista aí, né? Eu estou irritantemente feliz com o que está acontecendo. É claro que esse problema do coronavírus a gente tem que realmente sentir na pele, né? O que você falou é a verdade. Se pensa que fosse o seu pai, então, meu amigo, pensa que fosse sua mãe, né? Pensa que fosse sua avó. Então, você quer esse tratamento? Então, vamos lá. Vamos junto que a gente vai passar isso aí e vai renascer um mundo muito melhor, né? A gente tem uma chance de fazer alguma coisa legal. Fala assim, olha só, todo mundo trabalhando de casa. Isso aí já é uma... Alguns empresários já estão falando, talvez eu não precise de uma sala com 20 pessoas trabalhando. Talvez eu precise só de 10 e 10 no trabalho, né? Em casa. Então, a gente vai ver coisas muito, muito legais aí acontecendo.
Isso mesmo. Se Deus quiser, vai ser isso. Joel, obrigado, tá? Obrigado aí pela sua participação com a gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Valdir para ele bater um papo com a Joel. Quem quiser conhecer mais sobre a LuckTech, vai lá, conheça esse projeto incrível. Veja como você pode participar, ajudar, interagir. Qualquer ajuda é importante, seja para divulgar, seja para ver como isso pode ser levado para a sua cidade, para onde você está. Entre em contato com o Joel aí, que é esse cara incrível, que tem um propósito tão forte aí e que tá fazendo tão presente a vida do Lucas aqui, produzindo um legado que vai ficar pra história. Eu tenho certeza que vai ficar pra
história. Exato.
Obrigado, tá?
Exatamente.
Beijo.
Valeu, meu amigo.
Tchau, tchau.
Abração.
Tchau, tchau.
Abração. Tchau, tchau.
Grande Joel. Vamos ver se eu consigo agora colocar aqui o Valdir. Meu amigo Valdir, vamos ver se agora vai.
Vamos lá. Aliás, foi oportuno isso tudo, porque agora eu conheci o nosso amigo Joel aí. E, pô, cara, te amo, tá? A gente tá sempre aprendendo, né? Tudo é providencial. Tudo é providencial. Eu estava preocupado quando eu recebi o convite do seu, cara. Diz, pô, quem é esse Joel, pô? Aí, aquelas coisas que você ridiculamente faz, eu preciso saber quem é, preciso me organizar, blá, 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 blá. E honestamente, meu querido Joel, que deve estar aí ao lado, eu não consegui achar nada. E aí foi providencial que deu tudo errado comigo e ele começou. Então, os meus respeitos a esse meu querido novo amigo. Vamos lá.
É isso aí. Valdir, a gente falou dos eventos, eu entendi que já teve todas as mudanças. Tá. Para quem não conhece, o Valdir é presidente da Fitness Brasil, produz um grande evento que é a Fitness Brasil, e também a IRSA, que é um grande evento também que acontece agora no final de agosto, e se Deus quiser, vai acontecer no final de agosto. A galera está se conectando aí, que tem muita gente da galera de fitness que está sofrendo, né? Os personal, personagens, as academias todas fechadas nesse período todo. Como é que tá? A galera está se reinventando? Eu estou vendo muita gente transmitindo aula online, ligando pelo Zoom, para não perder a mensalidade ali, tentar garantir a galera pagando o mês.
Na verdade, Fábio, eu acho que as coisas acontecem na hora certa. Eu sou dessa turminha aí, dessa nossa turma aí. E, na verdade, o mercado de fitness ou as academias, esse mundo da prática da atividade física, ele já vinha sofrendo, tá? Vamos lá no início, nos últimos 5 anos, essa crise toda econômica, sabe? É um mercado muito novo, muito amador ainda. É, para que vocês tenham uma ideia, esse mercado nasceu há 40 anos atrás com esse cara que está aqui, pô, sem nenhuma pretensão. Eu nem sabia que eu ia virar isso tudo. Eu fiz porque eu gostava de fazer esporte e atividade física. Mas o mercado nosso, ele já vinha sofrendo há 5, 6 anos. É, e eu diria, por conta da crise, sim, também um pouco. Mas mais por conta de que até hoje o nosso mercado não conseguiu entender o que é que a sociedade espera dele. As academias, os centros de treinamento, os clubes, enfim, todo mundo não teve ainda a percepção de que o que, que a sociedade quer. Será que nós estamos entregando o produto que eles querem? Eu sempre disse há mais de 20 anos que nós estamos entregando errado as academias, e todas elas, ou a grande maioria delas. A gente entrega um produto de uma maneira errada. O produto que a gente vem integrando e fazendo entrega é um produto que, entre aspas, é você ficar grande, bonito e gostoso. Você entendeu? E o próprio marketing de todas as redes, inclusive as grandes também, agora deu uma melhoradinha, porque é impossível que eles não aprendam nesses 40 anos, né? Deu uma melhoradinha. Mas é comum você dizer, pô, eu vou na academia no mês... Aliás, é sazonal. As academias crescem nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Por quê? Porque plano de verão. Porra, é um puta absurdo isso. É o anti-marketing para mim. Então, de repente, quando você entra nesse momento onde a prioridade do mundo vira... Do mundo, mas do ser humano vira saúde, tomara que isso caiba na cabeça do ecossistema e dos líderes do nosso mercado, que por deficiência disso tudo, de ser um mercado que foi criado para ser técnico, professor de educação física, ele é formado para passar treino. E hoje o treino é a última coisa que ele tem que passar, o resto ele tem que dar experiência de felicidade. E não é nem para o aluno, porque ele chama ainda o cliente dele de aluno, pô. É um absurdo. Eu não sou aluno de ninguém. Eu sou cliente. E se você é meu personal ou profissional que está me atendendo, você não está me atendendo para que o meu bíceps cresça. Sabe? Se crescer, vem de um processo natural, de um treino muito aplicado, mas que visa o 360 do meu corpo. Isto é, saúde, longevidade e bem-estar. E eu não estou falando isso porque eu sou guru, porque eu sou entendido. Desculpe que eu estou com um problema aqui. Bom, eu não estou falando isso porque eu sou guru, porque eu sou entendedor. Não. É porque eu montei a Fitness Brasil há 40 anos atrás. Eu pesava 120 quilos. Eu era o máximo. Você entendeu? Tinha uma vida completamente maluca, fora dos propósitos. Que é isso que o meu amigo Joel agora acabou de dizer aí. Grandes. E você também fala assim. Eu achava que eu era o rei da cocada. E aí, um dia, eu montei uma empresa, chamava-se Fitness Brasil, e os profissionais do mercado que eu comecei a ouvir e a vender o conteúdo, eu comecei a aprender como é que eu mudaria a vida, a minha vida. E eu tenho certeza que se mudou a minha vida com 80 anos, meu amigo, sabe? E eu estou aqui hoje, estou feliz da vida, apesar de tudo, estou otimista. Por que os 450 mil profissionais de educação física e as 35 mil academias que o Brasil tem, segundo o mercado, maior mercado do mundo, ainda está passando por momentos difíceis, não conseguem entregar o produto que a sociedade quer? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu devo toda a minha saúde, a minha vida e a esperança no ser humano aos profissionais de educação física. Aí eu falei, pô, por que não transformo isso eu? Então, de repente, eu acho que depois desse momento aí, nós vamos submergir ou emergir como um grande setor, certo? Porque as pessoas vão voltar para as academias? Sim, vão. Mas elas vão querer uma outra entrega, não vai ser mais essa entrega. Portanto, amigos, acordem. Nós temos que oferecer aquilo e a sociedade agora vai entender que saúde é prioridade. E treinar, fazer a prática de uma atividade física para a sua saúde e longevidade é vender felicidade. Então, eu sempre disse que a minha empresa vende felicidade. E as academias deveriam vender felicidade, saúde e bem-estar. Eu acho que nós vamos emergir de todo esse momento muito mais críveis, muito mais respeitados, porém, precisa fazer a lição de casa. E um exemplo claro que eu te dou, Flávio, é que agora eu tenho uma empresa no meu grupo que faz videoaulas, sabe? Videoaulas em casa, chama-se WeBurning. Essa empresa tem 40 mil pessoas que fazem aula por um aplicativo em casa, certo? E com os melhores nomes, os nomes que eu selecionei, dão aulas em casa de uma maneira, aonde você estiver. E, de repente, nós somos um dos poucos, e com uma dificuldade incrível, porque as academias não queriam isso. Não, e eu queria entregar isso dentro das academias para que ela oferecesse o treino na academia, mas o cliente levasse também para casa o mesmo treino. Você acompanha o seu cliente.
É esse aqui, ó.
Ah, já viu aí? Bom, você é muito mais rápido que eu, pô. Eu lá sei, eu.
Eu já vou baixar mesmo. Já.
Então, a WeBurning tem 40 mil pessoas que fazem em casa. De repente, eu tenho uma dificuldade muito grande para vender o WeBurning ainda para as academias usarem como complementação. Porque eles acompanhariam o aluno, o cliente, desculpe que até eu falo errado, dentro da sua casa, conversando permanentemente com ele, não só lá na hora do treino, entendeu? De repente, isso rolou e agora você vê o que tem de videoaulas na internet. E aí um amigo meu me ligou ontem, aliás, de uma outra live aí, ele me perguntou, falou, Valdir, mas como tem a videoaula agora? Eu digo, gente... E ele falou, pô, mas o pior é que está tudo errado. Tem todo mundo fazendo videoaula lá não sei aonde, em cima de um caixão, de um caixote, com um cachorro do lado. O cara pega uma lata já de óleo e diz, ah, vamos fazer. Eu digo, deixa, gente. O meu mercado é de profissional de educação física, não foi preparado para gestão. As universidades entregam esses meninos, certo? Que são apaixonados por isso tudo. E quebram esse sonho quando ele chega já no mercado, porque ele não tem plano de carreira, de gestão de carreira. Ele chega e diz assim, eu vou passar treino. Por isso que vira esse protótipo, que não são todos, de chegar de motinho, todo com tatuagem, com um linguajar que não é o apropriado. Então, agora eles descobriram que videoaula vai resolver a vida deles. Não. Isso tudo vai ser filtrado, vão sobrar os principais, como em todo negócio, você entende? E a coisa vai perdurar. Então, Fábio, eu acho que o setor chamado de academias, eu também não gosto do nome, se você quiser saber, o nome é errado, porque academia vem de acadêmico, vem de exército. Pô, como é que você vai fazer longevidade, saúde e bem-estar num lugar que te lembra academia, tem que ser espartano? Uau! É um centro de bem-estar onde você vai treinar. Você entendeu? Não vai malhar numa academia. Olha o peso disso tudo. Eu vou treinar num centro de bem-estar. Não, eu vou malhar numa academia. Pô, então tudo isso. Mais uma vez, o setor passa a ter um privilégio raro que a gente precisa saber como é que usa isso para o bem-estar dos outros.
E agora é a hora de se reinventar, né? Agora é a hora da reinvenção, né?
Você sabe, só para eu queria te dar uma notícia até nova, porque nós não assinamos ainda, mas já está tudo pronto. Na minha próxima ISA, eu trouxe para dentro, graças ao que eu fui lá, falei com todo mundo. O Hospital Albert Einstein vai cuidar da minha trilha de saúde, longevidade e bem-estar. Aí eu descobri que dentro do Einstein tem um departamento onde tem 20 profissionais de educação física que fazem o atendimento quando você tem transplante, quando você tem pulmão, quando você tira o pulmão, quando ele vai para a recuperação, a equipe tem que ter um profissional de educação física que trabalha de jaleco do Einstein. Meu amigo, se eu vou contar isso para os meus meninos, aí, esses 450 mil, eles nem sabem aonde fica o Einstein, de repente. Me perdoem, eu estou radicalizando que é para pegar mesmo. Então, eu vou levar um Einstein para dentro de uma Fitness Brasil, porque eu estou à vanguarda, eu estou dando... Hoje mesmo eu vi um... Quando foi? Foi ontem à noite, eu vi o ministro Mandetta falar uma coisa, eu fiquei triste, mas eu não posso culpá-lo. Ele falou, vamos convocar todos os profissionais de saúde. Aí ele falou assim, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, e eu gritando para ele falar, profissional de educação física. E, pô, cara, ele não falou. Você entendeu? Você entendeu tudo isso? E é uma pena. Eu não vou culpá-lo, é claro, tem assuntos muito mais, mas, pô, se o próprio ministro da saúde não fala da educação física quando ele cita a área de saúde a qual o profissional de educação física está incluso. É culpa dele? Não. É culpa nossa, é culpa minha. É sua, você profissional que está aí ouvindo, você dono de academia que está ouvindo. Nós não estamos entregando para a sociedade a coisa mais importante que a gente tem, que é felicidade. Pronto.
Ô, Valdir, eu tive uma palestra recentemente com os personal trainers e quando terminou a palestra, eles me perguntaram por que que com a tecnologia, com força, igual o WebBurn, é isso, né?
O WeBurn.
O WeBurn, por que que plataformas como essa vão tomar o nosso emprego, né? Era a pergunta deles. Os apps vão tomar o emprego do profissional, da educação física. Eu falei, cara, é bem provável que tome mesmo. Porque os últimos 6 personagens que eu tive não fizeram nada mais do que um app faria. Porque o que você precisa ser não é um personal trainer, o nome tá errado, você devia ser um personal life. Você claro. Devia estar junto com um cardiologista, com um nutricionista, um fisioterapeuta, você devia acompanhar a minha alimentação, você devia estar preocupado com a minha vida, não preocupado em me dar uma série de 5, 7 atividades aqui dentro da academia, que isso eu não preciso mesmo de ninguém. Porque para você, eu sou um número que você vem aqui e me atende 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, se eu pago 2 vezes é 2, se eu pago 3 é 3, chega aqui, uma hora, pego um planinho de negócio na academia, eu vou lá, faço uma série de 10 isso, uma série de 10 naquilo, e na academia, que o Walter Longo fala muito isso, né, quando você vai pra academia, se você é gordinho, se você tem qualquer debilidade, que o lugar é pra isso, a academia é um lugar pra pessoas que precisam, é igual a igreja é um lugar pra pecador, não é pra santo, a academia é um lugar pra quem precisa, não pro bombado. Se você vai gordinho, aí tem gente que não vai pra academia e diz assim, quando eu emagrecer, eu vou pra academia. Porque o cara tem que estar bem pra ir pra academia. Fala, não, a academia não é um lugar pra você se cuidar, não é um lugar pra você ficar melhor, que é o mesmo lance da igreja. A igreja não é um lugar pro pecador, pro cara que tá todo errado, não é um lugar pra... E a igreja é um lugar só pra santo, né? Porque se o cara é muito... entra lá tudo tatuado, sei o que, já cria um escândalo na igreja. E a academia é a mesma coisa, entra um cara muito gordinho lá, ele vê aqueles narcisistas olhando o espelho, vendo seu bíceps, e aí o cara fica, tipo, constrangido. Então as academias não são inclusivas nisso, né? E o personal precisa, isso que você falou, eu acho lindo, ele precisa entender a vida do seu cliente no 360. Quanto mais ele compreender que ele não é um personal de treino, ele é um personal de vida, mais essa vai ter longevidade e sucesso ainda a vida profissional de um educador na área de educação física. Até que o nome educação física é um nome também, né? Também. Que o nosso presidente nem honra tanto, né? Que ele, com essa formação, ele devia honrar ainda mais a profissão que ele escolheu, né? Lá atrás, quando ele se formou.
É, a verdade, Flávio, é que eu até nas minhas palestras, eu criei um termo, veio da minha cabeça. Eu digo aos meninos o seguinte, olha, vocês são doutores do bem-estar. Aí, mas o que é doutor do bem-estar? Eu digo, doutor do bem-estar é aquele que cuida de você antes que você precise ir no doutor médico que cuida de patologia. Então, veja o espaço que vocês têm aonde vocês se configuram na linha da vida do seu cliente. Você cuida do seu cliente para que ele vá menos ao médico que cuida de patologia. Portanto, você pode e deve usar o título de doutor do bem-estar. Você é um privilegiado. Então, o doutor do bem-estar está disponível para você profissional e ter orgulho disso. Agora, não adianta botar esse título no cartão e você não sabe nem falar ou você vai passar treino. É bem isso, Flávio, que você falou. Mas o importante é que eu acho é que nunca na vida nós tivemos, diante de um processo de quase caos, nós vamos sair disso ilesos, e Deus está sendo muito pródigo para todos nós. E aí não vou só no meu setor, não. Deus, eu acho que isso tudo que está rolando vem... Isso não começou... Agora é o The End. Agora é o The End. Isso já vem de 2-3 anos para cá. Se vocês notarem, você vê as notícias, são todas catastróficas. O ser humano se perdeu nessa caminhada para um mundo melhor, com muita hipocrisia, com falta de solidariedade. Não tem mais ninguém humilde. Todo mundo, cada um para si, do seu lado, você entendeu? Tudo é polêmico, você não pode falar mais nada, entendeu? E aí, papai do céu, lá sei eu quem, né? Começou a dizer, pô, vocês estão morando num lugar que é a vossa casa, que é o planeta, e vocês estão destruindo essa coisa toda. E aí você vê as notícias, enchente aqui, desaba morro, o cara mata a mãe, você mata por um celular, quer dizer, tava tudo pegando fogo. Aí vem o papai lá do céu e diz assim, peraí, vamos dar um break nisso e vamos mostrar a vocês como é que vocês podem sair, porque é ele, né? Então tá dando uma oportunidade para mim, para você, para todo mundo sair disso como uma pessoa melhor. Sabe, as pessoas têm uma baita vergonha de se emocionarem, as pessoas têm uma baita vergonha de dizer, olha, eu acredito em Deus. As pessoas não beijam mais na boca a esposa, porque pega mal você beijar, você ir. Você mesmo me passou você nem sabe disso. Mas quando eu lhe conheci há 2 anos atrás, lá no WTC, ficou muito marcante para mim. E foi daí que eu passei a te amar incondicionalmente, entendeu? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Porque você chegou no final do evento, você com 1000 coisas, você me aparece com a sua senhora e com o bebê no colo no meio do evento. E eu digo, esse cara é meu ídolo, porra. Olha como ele consegue fazer tudo isso e lá a esposa e o filho no colo e você dando a mesmíssima atenção. Então, desde esse dia, brother, você passou a ter comigo, em suma, dizer que eu te amo, né? Claro, você é um cara para mim que me passa muita coisa.
Isso é mútuo.
Você me passa a sensação de que ainda não está perdido. Tem pessoas como você. E você consegue unir essas pessoas muito bem. E por isso que eu sou orgulhoso da sua amizade, da sua relação e do seu carinho. Porque eu sei que você está fazendo essa live também para que eu possa dizer que como é que um cara com 80 anos, diante dessa crise onde eu estou começando a ser... Ninguém me deixa sair de casa mais, tá um monte de gente. Ah, mas você não pode fazer. Eu digo, eu posso. Eu sou velhinho, teimoso. Então, as pessoas que têm mais de 60 anos e que estão aí preocupadas, pô, nós nunca fomos tão paparicados como hoje em dia. E nós vamos sair disso muito melhor e com mais respeito, porque tem que respeitar melhor os idosos, né? Eu sou da geração cocum, eu não me considero idoso, entendeu? Mas os idosos vão sair muito melhores também, porque serão melhores, serão olhados com outros olhos, com mais respeito. Sabe, porque a gente tem muita coisa a passar. Então, Fábio,
o ano passado eu tive o privilégio de palestrar lá no final do evento do Valdir, no Issa, né, lá no Transamérica, e eu falei no final da minha palestra depois, uma coisa que eu vou repetir aqui, assim, é muito bonito ver pessoas como você, que o legado se tornou maior que você, assim, é muito bonito saber que a jornada que você construiu é uma jornada que já eternizou, já. Eu fico vendo muita gente entrando aqui fazendo comentários sobre você, sobre alguém disse aí, que você é uma das pessoas mais humanas que ele já conheceu, enfim, muitos comentários aqui da turma falando. E é lindo entender isso, assim, Valdir, o quanto que você colocou o seu coração ao longo desses 40 anos não só para mudar um segmento, mas para mudar vidas, transformar vidas. E isso é um legado que já ficou para a história, já ficou para a história. E é um legado que não acaba, não parou, né? Você continua ainda produzindo, você continua gerando. Então, obrigado por você existir, obrigado por você ter esse coração enorme que você tem, obrigado por você continuar tendo essa sede de transformar a vida das pessoas, da área que você atua, do segmento que você atua. Tudo que você disse, é muito difícil alguém se contrapor, então é muito importante que as pessoas entendam esse movimento que você tem criado, o movimento do bem, o movimento de colocar o personal trainer, o profissional de educação física, as academias, numa outra perspectiva dentro do setor econômico, com uma outra posição, com uma nova, uma reinvenção do seu papel na sociedade. Eu acho que as pessoas que estão hoje isoladas, elas estão muito preocupadas. Eu tive um bate-papo com o Márcio Atala semana passada. Oi, e as pessoas estão muito preocupadas em casa, né? Porque elas estão sem se movimentar, sem fazer nenhum tipo de atividade e tal. E a gente ainda tem esse conceito de que atividade física é um equipamento numa academia, né? E a gente estava falando isso semana passada. É um movimento, é você descer de escada, é você dar uma caminhada, é você pegar mais seu filho no colo, é você limpar a casa, é você fazer uma atividade. A questão é se movimentar. E quando você fala desse cuidado do bem-estar com a vida, é justamente isso que todo mundo precisa compreender, né? Que quando a gente está cuidando desse templo, a gente cuidando dele 360 graus, você está cuidando do corpo, alma e espírito, né? Você tem que cuidar dessas três esferas 360 muito bem. O corpo tem a ver com sua alimentação, com sono, com estresse, com movimento. A sua alma tem a ver com as suas emoções, a maneira que você lida com a vida, a maneira que você beija a sua esposa, sua família, seus filhos. Legal. E o espírito é o quanto que você se conecta e entende que você é só um pedacinho desse planeta, né? Que tem muito mais aí. Valdir, vai cair a live, porque ela cai de uma hora. Seu último recado para todo mundo que está assistindo.
Eu estou emocionado, claro, porque tem pessoas como vocês, todos que estão aí ouvindo. Eu estou vendo os caras falar aí que estão emocionados. Eu também estou, pô, cara. E tem que se emocionar mesmo, porque é isso que vai botar o coração na boca. E coração na boca é o que vai mudar o mundo. E nós todos juntos vamos transformar esse mundo na nova era. Um beijo, que Deus abençoe a todos.